Palavras de Ouro. Este Palavras de Ouro segue um padrão que já se tornou habitual. Refiro-me à sua construção, uma lenda e dois poetas. Há, porém, diferenças. A lenda não chega da Rosa do Mundo, nem das lendas judias, mas da escrita de Diana Barroqueiro. E no que diz respeito aos poemas, o que se poderá dizer é que estão separados por exatamente 466 anos. Bernardino Ribeiro e Joaquim Pessoa. Como os habituais ouvintes deste programa sabem, a famosa edição da Assírio e Alvim, A Rosa do Mundo, tem sido o profundíssimo poço onde tenho ido buscar as lendas de povos antigos, momento que recebe o agrado de muitos ouvintes. Pois hoje não é desse poço que tiro o néctar, mas sim da obra de Diana Barroqueiro, que nos oferece uma bela narrativa dos deuses que já foram. Diana Barroqueiro nasceu nos Estados Unidos da América, em New Haven, Connecticut, filha de pais portugueses. Com apenas 2 anos de idade, veio para Portugal, acompanhando a mãe e 2 irmãos mais velhos. Fazia e dizia poemas desde os 7 anos. E sempre teve a intuição para a escrita. Na Faculdade de Letras de Lisboa, pertenceu ao grupo de teatro, juntamente com Luís Miguel Sintra, Luís Lima Barreto, Jorge da Silva Melo, Maria do Céu Guerra, Irmelinda Duarte, Eduarda Dionísio e tantos outros que recorda com saudade e emoção. Tornou-se professora de português e de francês, mais tarde só de português, língua e literatura, do ensino secundário em vários estabelecimentos de ensino. E finalmente efetivou-se na Escola Secundária Passos Manuel, em Lisboa, onde fez o estágio e a maioria dos seus projetos de teatro e de escrita criativa com os alunos. Na sua já vasta obra encontram-se romances históricos e de aventuras, entre outras obras. Destaque para os contos eróticos do Velho Testamento, crónicas da Antiguidade Pré-Clássica com base em histórias do Antigo Testamento. Obra já publicada em Espanha, Itália e no Brasil. Na sequência do êxito deste trabalho, publica novos contos eróticos do Velho Testamento, continuação das crónicas da Antiguidade, recriando com um olhar realista e irónico, mas apaixonado, a relação homem-mulher à luz da tradição judaico-cristã. O seu romance mais recente intitula-se Dom Sebastião e o Vidente, uma profecia de desventura, uma teia de conspiração, mistério e revelação, onde se enredam as vidas de 2 personagens principais, El Rei Dom Sebastião e Miguel Leitão de Andrada, uma edição da Porto Editora. De Diana Barroqueiro vamos ouvir um trabalho produzido no âmbito da sua atividade como professora com alunos da Escola Secundária Passos Manuel, em Lisboa. Hades. Perséfone era filha única de Deméter e orgulho de sua mãe. Juntas, as 2 divindades tornavam a terra viçosa e fecunda. Todavia, a beleza e juventude da Virgem da Primavera era tal que fazia empalidecer de inveja as outras deusas e suspirar de amor os deuses, não só do Olimpo, mas também dos oceanos e até outros infernos. Hades, o senhor dos mundos subterrâneos, era uma divindade poderosíssima, mas muito infeliz. Na partilha do mundo com os seus irmãos, a fortuna não o bafejara, distribuindo os domínios luminosos dos céus a Zeus e dos mares a Poseidon, entregando-lhe a ele para toda a eternidade esse império de trevas, sofrimento e morte. Um mundo sem beleza de uma flor, o som de uma canção, ou um riso, uma frescura de brisa ou de esperança. Apenas abismos povoados de monstros e de sombras. Nenhuma presença feminina, gesto de ternura ou beijo de paixão adoçar alguma vez a alma atormentada do Senhor dos Infernos. Temido e mal amado por Deus e homens, tornar-se no sombrio e feroz Adamastos, o inflexível, sem piedade nem compaixão pelo sofrimento alheio, dando o seu próprio nome de Hades às regiões terríficas dos mortos, assumindo-se assim como punição e desespero. Não tinha a companhia de um amigo para conversar, ou com quem tomasse um pouco de ambrósia ou um cálice de néctar. Só Hermes vinha de passagem, eternamente jovem e inconstante, sempre apressado e cheio de trabalho, voando para satisfazer as intrigas de Zeus ou de qualquer outra divindade. Os seus companheiros eram, pois, Aiacos, Minos e Radamante, os juízes dos mortos, e com eles só falava de trabalho. Caronte, o barqueiro esquelético, não tinha tempo para conversas, pois andava num constante vai-vem a transportar os mortos na sua barca. Thanatos, o deus da morte, de alma de ferro e coração de bronze, parecia estar sempre a dormir e nunca lhe respondia. Com as divindades femininas ainda tinha menos sorte. Hécate, pálida como o luar, metia-se no seu antro de feiticeira a preparar filtros e encantamentos, enquanto não andava a rondar os túmulos, acompanhada por uma alcateia de cães e lobos uivantes, a convocar os fantasmas e os espectros para irem aterrorizar os humanos. Alecto, Tisífone e Megera, as três fúrias, eram muito vingativas, sempre a perseguirem os assassinos, os perjuros, os transgressores das leis da família e da sociedade, levando-os à loucura e continuando a atormentá-los mesmo depois da morte. As meras, ou parcas, não gostavam que lhes interrompessem o trabalho de desfiar o destino dos homens, e não tinham mãos a medir. Tantos eram os fios de vidas que Cloto fiava sem cessar. Lachesis dobrava em meadas mais ou menos longas e Átropo cortava segundo o seu capricho. As Queres, sombrias virgens aladas de olhos terríveis, nunca paravam no Hades, pois iam percorrer os campos de batalha caindo sobre os guerreiros feridos, rasgando-lhes o peito com unhas como garras, enviando-lhes as almas para os infernos enquanto lhes babiam o sangue quente dos corpos, partindo logo insaciáveis em busca de nova presa. De que lhe servia ser Plutão, o deus da cornucópia, senhor de todas as riquezas do interior da terra, se estava condenado a viver sozinho? Restavam-lhe talvez os animais, mas o que mais se aparentava com uma ave da terra eram as horríveis árpias, monstros vorazes e imundos, de cheiro nauseabundo, repugnando ao senhor dos infernos. E a sua montada era um dragão, que não podia levar para lugares habitados, pois cuspia jorros de fogo, reduzindo tudo a cinza e escombros. Cérbero, o cão de guarda dos mundos subterrâneos, era afinal a sua única companhia. Se Hades assobiava a chamá-lo, ele vinha a correr, abanando a sua longa cauda de serpente e pousava meigamente as suas três cabeças no regaço do dono para que este lhe coçasse as seis orelhas pontiagudas. Hades afagava-o durante alguns momentos, tomando sempre muito cuidado em evitar as venenosas serpentes da sua juba, ou quando fazia muito calor, passeava com ele um pouco pelas matas de ciprestes ou nas margens de algum dos cinco rios que banhavam as regiões profundas, mandando de novo guardar a entrada para que ninguém pudesse deixar aquele mundo sem esperança. Zeus mergulhava nas fontes para brincar com as ninfas. Poseidon nadava nas correntes dos oceanos. Só a Hades estava proibida a frescura das águas, nos rios do seu mundo. Aqueronte era um pântano de dores, lodo e barro, onde navegava a barca de Caronte, transportando as almas de uma para a outra margem. O Estige, um negro rio de horrores, pelo qual os deuses juravam com o risco da sua imortalidade. A ribeira cinzenta de Lethe provocava o esquecimento a quem bebesse a sua água. O vermelho Phlegetonte crescia em torrente de fogo para atormentar as almas com terríveis queimaduras. E, por último, havia o gelado Cocito, de águas turvas, onde se fundiam os gemidos dos condenados. Que prazer podia sentir o amargo Deus das sombras ao contemplar os seus domínios? Uma noite, era sempre noite no Reino das Sombras, para se distrair da sua eterna melancolia, Hades olhou a terra através da grande esmeralda da visão, que lhe permitia observar tudo o que se passava nos quatro cantos do mundo. O raio verde esmeralda varreu as trevas e os espaços, mostrou-lhe o sempre visto, a luz dos outros mundos, as cores frescas da primavera e a incauta alegria da vida. E o Senhor dos Infernos suspirou de tédio e amargura. Mas de súbito, no olho da esmeralda surgiu o rosto de Perséfone, a filha de Zeus, e de Deméter, e Hades estremeceu com uma emoção desconhecida. Só o orvalho dos seus olhos faria reverdecer as árvores de pedra dos jardins do inferno. Só a doçura da sua voz poderia abrandar os lamentos dos condenados. E apenas o riso de cristal lograria inflamar o seu frio coração de diamante. A partir desse momento, Hades nunca mais deixou de pensar na sobrinha, espreitando-a a toda a hora através da indiscreta esmeralda, bebendo-lhe as palavras, estudando-lhe os gestos e as expressões. Cada vez mais enamorado, descurou a vigilância dos mundos infernais. O equilíbrio, a ordem do universo, ressentiram-se e Zeus foi chamado a intervir. Sempre compreensivo para com os amores difíceis, quantas vezes não se encontrara já em situações impossíveis por causa de uma mulher ou de uma ninfa, Zeus prestou-se a ajudá-lo no rapto de Perséfone, pois Deméter nunca daria o seu consentimento para a filha adorada ir viver no mundo dos infernos. Assim, quando Perséfone andava a passear com as gentis Oceânides, as filhas de Tétis e Oceano, na planície de Etna, na Sicília, Hades fez brotar ao longe um campo de narcisos. Atraída pela bela mancha dourada das flores e pelo perfume que lhe acariciava os sentidos, a virgem da primavera afastou-se das suas companheiras para colher um ramo. Apenas tinha arrancado o primeiro narciso, quando o chão se rasgou numa fenda profunda, de onde saíram duas parelhas de dragões de um verde esmeralda quase negro e olhos carbúnculo faiscante, puxando uma quadriga cor de azeviche, conduzida por um formidável cavaleiro negro como o ébano. Sem tempo para recuperar do seu espanto, Perséfone encontrou-se entre os braços poderosos do estranho raptor, mergulhando através da fenda abissal no Império das Sombras. Só teve tempo de soltar um grito, por entre os soluços que a sufocavam, antes do chão se fechar sobre a sua cabeça e ficar nas trevas mais profundas, sentindo que o carro descia a uma velocidade diabólica ao encontro do seu destino. Quem seria o guerreiro que assim levava do mundo dos vivos? Mal o vira, mal guardava a imagem de uns olhos negros, fatais e atormentados, num rosto muito belo. Sentia no braço que a enlaçava uma estranha delicadeza, e a mão, que lhe mantinha a cabeça encostada ao peito imenso, tinha a ternura de uma carícia. A vertigem do abismo fazia com que Perséfone, cheia de medo, se apertasse contra o corpo do seu raptor e assim ouvisse o bater descompassado do seu coração, como se também ele estivesse assustado. Chegados aos aposentos do Senhor dos Mundos Subterrâneos, Perséfone soube que o raptor era o seu próprio tio, que nunca vira e sempre temera. Estava mais tranquila, embora aquele lugar vibrasse com um poder de forças ocultas e terríveis, e as suas narinas captassem estranhos odores. Hades parecia perturbado como um adolescente, pedindo-lhe perdão pela maneira como a trouxera para o seu mundo, falando do consentimento de Zeus. A jovem olhava-o, esquecendo o medo. Era tão belo, rosto de Apolo negro num corpo de Ares e uma aura de mistério a dobrar-lhe o encanto. Se não for aquele maldito lugar, o leito em forma de túmulo e a Virgem da Primavera afastou um pensamento inquietante. Adamastos queria mostrar-lhe os seus domínios e preparar a tudo para a receber, iluminando o reino das sombras como um palácio em festa, para que Perséfone não tivesse medo. Mandara silenciar as matilhas uivantes e aliviar as penas dos condenados para que nenhum som infernal destruísse a harmonia do momento. E trouxera as pedras mais preciosas do coração da terra para delas fazer presente à sua amada. Mas a filha de Deméter via os rios de sombra, as árvores de pedra, a população imensa de monstros e de pecadores e estremecia de horror. Até Cérebro, a manifestar-lhe o seu carinho com meigas lambidelas das suas três línguas, lhe fazia gelar o sangue nas veias. Quando o deus dos infernos a convidou a comer as iguarias mais raras, mandadas vir dos quatro cantos do universo para seu prazer, Perséfone recusou, pois sabia que se quebrasse o jejum no mundo dos mortos, não mais poderia partir. Hades levou-a então a um lugar mágico que criara para a sua amada. Um jardim cheio de flores e frutos, como um oásis luminoso num deserto de trevas. Sentados sob uma romanceira carregada de frutos, o deus terrível falou-lhe do seu horrendo trabalho, da sua vida sem amor e sem esperança. Como poderia ser compassivo e generoso se nunca for amado? Perséfone deixou-se envolver pelo sofrimento e a solidão dos belos olhos negros e aceitou os bagos rubros da romã que Hades lhe oferecia com ternas palavras de amor, selando assim o seu destino. Entretanto, na terra, durante 9 dias e 9 noites, Deméter, louca de angústia, sem comer nem dormir, percorreu o mundo em busca da filha. Mas nem deuses nem humanos sabiam dizer-lhe o que tinha acontecido. Por fim, o Sol, que tudo vê, compadeceu-se dela e contou-lhe a verdade. Perséfone encontrava-se nos mundos subterrâneos, entre as sombras dos mortos. Amargurada, Deméter abandonou o Olimpo e refugiou-se numa cabana, recusando-se a abençoar a terra com os seus frutos e sementeiras, tornando os solos estéreis e condenando a raça humana à fome e à miséria. Zeus compreendeu que tinha de obrigar Hades a libertar a Perséfone e enviou Hermes aos infernos com a sua mensagem. O mensageiro dos deuses encontrou o casal em doce harmonia e transmitiu-lhe as palavras de Zeus. Hades obedeceu, contrariado, mandando preparar a sua quadriga de dragões alados em que Hermes conduziria Perséfone para junto de sua mãe. O mensageiro viu surpreendido como a jovem se despedia eternamente do deus terrífico, prometendo voltar. Mais do que o sortilégio do bago de romã, parecia ser o amor a ligar a risonha deusa da primavera à sombria beleza do Senhor dos Infernos. Mal Deméter abraçou a filha, compreendeu que ela já não era a mesma menina alegre e inocente. Um véu de melancolia punha sombras nos seus olhos. Perséfone confessou-lhe ter provado o bago de romã do Jardim de Hades e, portanto, teria de voltar. E a mãe chorou de tristeza e impotência. Para apaziguar o sofrimento de Deméter, Perséfone prometeu partilhar a sua vida com ela e o marido, vindo passar metade do ano na terra para ajudar a mãe nas suas tarefas e indo viver os restantes 6 meses no mundo dos mortos. Deméter aceitou o pacto e durante os 6 meses que Perséfone vem viver com ela, faz eclodir na terra a primavera e o verão numa profusão de flores e frutos. Porém, logo que a filha regressa ao império de Hades, a deusa da abundância recolhe-se na sua solidão. E o outono e o inverno apoderam-se da terra, cobrindo-a com o seu manto de tristeza. As informações relativas à vida de Bernardino Ribeiro, escritor renascentista, são quase nulas. Presume-se que terá nascido por volta de 1482 e frequentado a universidade entre 1505 e 1512. Em 1524 foi nomeado escrivão da Câmara de Dom João III. Desconhece-se igualmente a data da sua morte. Alguns autores situam-na por volta de 1552. No entanto, na écloga Basto, redigida antes de 1544, Sade Miranda refere-se ao seu bom ribeiro amigo, dando-o como falecido. Frequentou a corte de Lisboa e participou nos famosos Serões do Paço, visto que alguns poemas seus foram incluídos no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, publicado em 1516. Além dos 12 poemas incluídos no Cancioneiro Geral, é autor da famosa novela Menina e Moça, de 5 éclogas e uma sextina. A novela Menina e Moça foi publicada pela primeira vez em 1554, na cidade de Ferrara, Itália, sob a orientação de um judeu português exilado, Abrão Usque. Vamos ouvir um excerto da écloga de Jano e Franco. Ah, já agora, para os menos familiarizados com as coisas da literatura, écloga é um género poético bucólico. Ainda mais uma chamada de atenção. Reparem no português que se escrevia no século XV. Embora o que vamos ouvir esteja já razoavelmente adaptado, não posso, no entanto, garantir a pronúncia desse tempo. Já lê-lo não vai ser nada fácil. Dizem que havia um pastor entre Tejo e Udiana que era perdido de amor para uma moça Joana. Joana patas guardava pela ribeira do Tejo. Seu pai à cerca morava e o pastor de Alentejo era e Jano se chamava. Quando as fomes grandes foram que Alentejo foi perdido, da aldeia que chamam Terrão foi este pastor fugido. Levava um pouco de gado, que lhe ficou de outro muito que lhe morreu de cansado. Que Alentejo era enxuto d'água e muito seco de prado. Toda a terra foi perdida. No campo do Tejo só achava o gado guarida. Ver Alentejo era um dó. E Jano, para salvar o gado que lhe ficou, foi esta terra buscar. E se um cuidado levou, outro foi ele lá achar. O dia que ele chegou com seu gado e com seu fato, contudo se agasalhou em uma bicada de um mato. E levando-o a pascer, o outro dia, à ribeira, Joana acertou de ir ver que se andava pela beira do Tejo a flor escolher. Vestido branco trazia, um pouco afrontada andava, formosa bem parecia aos olhos de quem na olhava. Jano, em vendo-a, foi pasmado, mas por ver que ela fazia, escondeu-se entre um prado. Joana flor escolhia, Jano colhia cuidado. Depois que ela teve as flores já colhidas e escolhidas, as desveiradas cores com rosas entremetidas, fez delas uma capela e soltou os seus cabelos, que eram tão longos como ela. E de cada um a Jano em vê-los, lhe nascia uma querela. E enquanto aquisto fazia Joana, o seu gado andava por dentro da água fria, todo após quem o guiava. Um pato grande era a guia, e todo junto em carreira, ora nu acimo ia, ora a mesma maneira o rio abaixo descia. Joana, como assentou a capela, foi com a mão à cabeça e tentou se estava em boa feição. Não ficando satisfeita do que da mão presumia, partiu-se dali direita para onde o rio fazia d'água uma mansa colheita. Chegando à beira do rio, as patas logo vieram, todas uma em fio, que toda a água moveram. De quanto ela já folgou, com aquestes gazalhados, tanto entonces lhe pesou, e com pedras e com brados, dali longe as enxutou. Depois que elas foram idas, e que a água a sossegou, Joana, as abas erguidas, entrar pela água ordenou, e assentando-se então as sapatas descalçou, e pondo-as sobre o chão, por dentro da água entrou, e a Jano pelo coração. E quando com passos quedos Joana pela água ia, entre uns desejos e medos, Jano estava, ardia. Não sabia se falasse, se saísse, se estivesse, que o amor mandava que ousasse, e porque a não perdesse, fazia que arreciasse. Exatamente 466 anos depois do nascimento de Bernardino Ribeiro, nascia no Barreiro Joaquim Pessoa, um autor que iniciou a sua caminhada nas letras pelo famoso suplemento literário do Diário de Lisboa, O Juvenil, uma iniciativa de Mário Castrim, que conduziu muitos jovens aos caminhos da literatura. Aí deram os primeiros passos uma geração de escritores que marcou as letras portuguesas nas décadas que se seguiram. Joaquim Pessoa foi colaborador de várias publicações ligadas à literatura, como a Vértice. A sua poesia inicial denota ligações ao neorrealismo, bem como, mais explicitamente, ao processo político associado à Revolução de 25 de Abril de 1974. Ficou célebre a sua canção de Ex-Escravo, de Mal Viver, 1978. Posteriormente, refletem-se na sua obra certos motivos e mitos da história portuguesa. Escreveu os volumes de poesia O Pássaro no Espelho, 1975, Amor Combate, 77, Os Dias da Serpente, 81, O Livro da Noite, 82, O Amor Infinito, 83, Paiol de Pólen, 83 ainda, e Por Outras Palavras, 1990. Em 2001, o Joaquim Pessoa publicou Nomes, um livro que considera nunca estar acabado. Esteve ligado à publicidade e foi autor de poemas de muitas e famosas canções portuguesas. Vamos ouvir de Joaquim Pessoa o poema Perguntas. Onde estavas tu quando fiz 20 anos e tinha uma boca de anjo pálido? Em que sítio estavas quando o chefe foi estampado nas camisolas das teenagers de todos os estados da América? Em que covil ou gruta esconderam as suas armas para com elas fazer pósteres cinzentos e emblemas? Onde te encontravas quando lançaram mão a isto? E atrás de que te ocultavas quando mataram Luther King para justificar, sei lá que agressões, ao mesmo tempo que víamos música no coração, mastigando chicletes numa matiné do Cinema Condes? Por onde andavas que não viste os corações brancos retalhados na Coreia e no Vietnã? Nem ouviste nenhuma das canções de Bob Dylan, virando também as costas quando arrasaram Viriamu e enterraram vivas mulheres e crianças em nome de uma pátria una e indivisível? Que caminho escolheram os teus passos no momento em que foram enforcados os guerrilheiros negros da África do Sul ou Allende terminou o seu último discurso? Ainda estavas presente quando Vítor Jara pronunciou as últimas palavras? E nem uma vez por acaso assististe às chacinas do Esquadrão da Morte? Fugiste de Dachau e Stalingrado? Não puseste os pés em Auschwitz? Que diabo andaste a fazer o tempo todo que ninguém te encontrou em lugar algum? Ouvimos no Palavras de Ouro de hoje Um conto de Diana Barroqueiro e poesia de Bernardino Ribeiro e Joaquim Pessoa. E porque o programa vai longo, hoje não há dedos de conversa. Fica para a próxima. Até lá, boas leituras. Palavras de Ouro.